Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Todo ofício tem uns truques secretos, mas nem tão secretos assim, que dá para usar quando a gente encontra alguma dificuldade no caminho. Por exemplo, quem escreve periodicamente, que nem eu aqui no roteiro desse podcast, toda semana, mais cedo ou mais tarde vai chegar em um dia, uma semana, onde está travado completamente, sem ideia. Nessa hora, um bom truque é escrever sobre como é péssimo estar sem ideias e o que fez para conseguir alguma ideia. Eu usei esse truque bem cedo aqui no Boa Noite Internet, no 12º episódio, que eu chamei Inspiração para Criar. Fazer o que a gente não escolhe quando está travado de ideias. Nesse episódio aí eu acabei falando de que o segredo está no processo e na repetição. Confia no processo é meio o mantra de quem trabalha com criatividade desse tipo. E aí eu fui usar uma analogia que eu aprendi com o escritor japonês Haruki Murakami, que é meio que a base, a espinha dorsal de um livro dele, que é uma autobiografia, meio ensaio sobre processo criativo. O livro se chama Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, onde ele conta como ele entrou nessa de escrever e como faz para criar. E essa grande analogia de que escrever é que nem correr. Você precisa de prática para construir, tipo, um preparo físico, mas nunca é 100% fácil nem prazeroso. Uma maratona é sempre uma maratona. Eu conheci o Murakami em 2013, aquele ano maravilhoso, antes do universo entrar em colapso por causa do 7-1, quando eu viajava alegremente pelas Américas a trabalho, conhecendo lugares e pessoas novas, com o dólar valendo só R$2. Ai, saudade, antigamente que era bom. Em uma das primeiras viagens, que foi o treinamento para os novos funcionários do Facebook, lá na Nave Mãe, em Menlo Park, eu e a galerinha brasileira acabou conhecendo um colega do escritório japonês da firma e rolou aquele famoso papo de um tentar saber o que o outro conhecia do seu país. Foi aí que a Maru Ayam, que é argentina de nascimento e baiana por opção, comentou que o autor preferido dela da vida era japonês, esse tal de Haruki Murakami aí, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Eu nem lembro mais direito dessa história, porque afinal de contas ela aconteceu 84 anos atrás, mas Amaro deve ter descrito o trabalho dele tão bem que lá fui eu saber mais sobre o Murakami. Eu comecei pelo livro mais badalado dele, chamado 1Q84, mas fui ler sem saber nada, nem a sinopse, que é a melhor maneira de se consumir ficção, vai por mim. Eu peguei o livro, e na real são 3 livros, e só fui. Dá umas 1.200 páginas se você curte um papel, mas como eu li no meu leitorzinho de e-books, eu nem senti. O livro foi chegando e me pegou de um jeito que eu não queria sair dali. Não foi pelo suspense, não é o tipo de livro frenético que eu fico virando as páginas para saber o que acontece. Ele me pegou porque aquele mundo ficcional, que é um mundo paralelo, igualzinho ao nosso, fora uns detalhes que só os 2 personagens principais conseguem ver, então, né, vai saber se eles não eram só 2 malucos que se encontraram, mas enfim. Eu queria ficar ali espiando aquelas histórias. Eu sempre falo que existem 2 tipos de bons escritores, os que me dão vontade de virar escritor para escrever daquele jeito, e os que são tão bons com as palavras que eu simplesmente desisto, que eu nunca vou chegar naquele nível. O Murakami é do primeiro tipo, ele me dá muita vontade de ser escritor, não que um dia eu vá escrever tão bem quanto ele, muita calma nessa hora, mas ele faz tudo parecer fácil e divertido. É tipo Ginástica olímpica, aquelas pessoas estão ali levando os seus corpos ao limite, mas o segredo é fazer parecer moleza, tudo com um lindo sorriso no rosto. Enfim, os livros do Murakami saem no Brasil pela Companhia das Letras, eu vou botar uns links para eles lá no www.crisdias.link, que é onde eu estou juntando todas as minhas diquinhas de coisas que eu indico pelas internets aí. Bom, deve ser por essas e outras que o Murakami é hoje considerado por muita gente, ou seja, eu, o escritor japonês mais influente do mundo, e em 2009 ganhou o Prêmio Jerusalém pela Liberdade do Indivíduo na Sociedade, que é um prêmio dado pela Bienal Internacional do Livro de Jerusalém para autores e autoras que falam sobre a liberdade humana na sociedade. É um prêmio bem importante e 5 ganhadores acabaram levando o Prêmio Nobel de Literatura anos depois de serem homenageados em Jerusalém, como foi o caso do peruano Mário Vargas Llosa. O problema, né, é que Jerusalém fica onde fica em Israel, que um pouco antes da Bienal tinha feito mais um bombardeio pesado nos assentamentos da Faixa de Gaza, fazendo muita gente pelo mundo e principalmente no Japão achar que era vacilo do Murakami ir lá em Jerusalém receber o prêmio na frente de todos aqueles políticos israelenses, porque se ele fizesse isso era como se concordasse com tudo isso aí que está acontecendo. Para nossa sorte, o Murakami resolveu ir e fazer o que ele faz de melhor, escrever. No caso, escreveu o discurso de agradecimento pelo prêmio, que eu descobri umas semanas atrás e que me ajudou a entender um pouquinho mais onde eu tô nesse mundo de 2020, que é mais maluco que o mundo que ele descreveu em 1984, quer dizer, um quê 84. Muitas vezes eu me questiono as escolhas que eu fiz e até as brigas que eu comprei, quando, para um monte de gente em volta de mim, os lados são claros, são sempre nós contra eles. Isso acaba me gerando uma ansiedade, porque os meus nós e os meus eles nem sempre batem com o resto do pessoal. Como eu sempre digo para mim mesmo, o que eu posso fazer é dar o melhor que eu tenho para o mundo, e que errar fazendo é melhor do que não fazer nada, ou ficar só remoendo aqui dentro da minha cabeça tudo que está quebrado no mundo. O problema é que eu sou tão cabeça dura e desgraçado das ideias que eu fico batendo boca comigo mesmo de que isso não é suficiente. Por isso, essa semana eu vou mais uma vez usar as palavras dos outros para tentar entender melhor o que se passa no mundo e, principalmente, dentro de mim. E também, é claro, lançar aí a moda de ter pelo menos uma vez por ano um programa com a palavra ovo no título. Hoje venho a Jerusalém como romancista, ou seja, como criador profissional de mentiras. Obviamente, os romancistas não são os únicos que contam mentiras. Os políticos também o fazem, como todos sabemos. Diplomatas e militares contam suas próprias mentiras de vez em quando, assim como vendedores de carros usados, açougueiros e construtores. As mentiras dos romancistas diferem dos outros, no entanto, porque ninguém critica o romancista como imoral por mentir. De fato, quanto maiores e melhores as suas mentiras e quanto mais engenhosamente as cria, mais provavelmente será elogiado pelo público e pelos críticos. Por que será que isso acontece? Minha resposta seria a seguinte: especificamente que contando mentiras de maneira hábil, ou seja, inventando ficções que parecem verdadeiras, o romancista pode trazer a verdade a um novo local e lançar uma nova luz sobre ele. Na maioria dos casos, é praticamente impossível compreender uma verdade em sua forma original e descrevê-la com precisão. É por isso que tentamos agarrar sua cauda atraindo a verdade de seu esconderijo, transferindo-a para um local fictício e substituindo-a por uma forma fictícia. Para conseguir isso, no entanto, primeiro precisamos esclarecer onde está a verdade dentro de nós. Essa é uma qualificação importante para inventar boas mentiras. Hoje, no entanto, não tenho intenção de mentir. Vou tentar ser o mais honesto possível. Há alguns dias no ano em que não me envolvo em contar mentiras, e hoje é um deles. Então, permitam que eu diga a verdade. Um bom número de pessoas me aconselhou a não vir aqui para aceitar o Prêmio Jerusalém. Alguns até me avisaram que instigariam um boicote aos meus livros se eu viesse. A razão para isso, é claro, foi a batalha feroz que estava sendo travada em Gaza, A ONU relatou que mais de 1.000 pessoas perderam a vida na cidade sitiada de Gaza, muitas delas cidadãos desarmados, crianças e idosos. Várias vezes, após receber a notificação do prêmio, perguntei a mim mesmo se viajar para Israel em um momento como esse e aceitar um prêmio literário era a coisa certa a se fazer, se isso criaria a impressão de que eu apoiava um lado no conflito, que endossei as políticas de uma nação que escolheu liberar seu poder militar esmagador. É claro que é uma impressão que eu não gostaria de dar. Não aprovo nenhuma guerra e não apoio nenhuma nação. Nem, é claro, desejo ver meus livros submetidos a um boicote. Finalmente, no entanto, após uma cuidadosa consideração, decidi vir aqui. Um dos motivos da minha decisão foi que muitas pessoas me aconselharam a não vir. Talvez, como muitos outros romancistas, eu costume fazer exatamente o oposto do que me dizem. Se as pessoas estão me dizendo, e especialmente se estão me avisando, não vá lá, não faça isso, eu tendo a querer ir lá e fazer isso. Está na minha natureza, podemos assim dizer, de romancista. Os romancistas são uma raça especial. Eles não podem confiar genuinamente em algo que não viram com seus próprios olhos ou tocaram com suas próprias mãos. E é por isso que estou aqui. Eu escolhi vir aqui ao invés de ficar longe. Eu escolhi ver por mim mesmo em vez de não ver. Eu escolhi falar com vocês em vez de não dizer nada. Isso não quer dizer que estou aqui para trazer uma mensagem política. Fazer julgamentos sobre o certo e o errado é um dos deveres mais importantes do romancista, claro. Cabe a cada escritor, no entanto, decidir sobre a forma pela qual ele vai transmitir esses julgamentos a outras pessoas. Eu mesmo prefiro transformá-los em histórias, histórias que tendem ao surreal. É por isso que não tenho a intenção de estar aqui, diante de vocês, trazendo uma mensagem política direta. Por favor, permitam, no entanto, que eu entregue uma mensagem muito pessoal. É algo que eu sempre tenho em mente enquanto escrevo ficção. Eu nunca fui tão longe a ponto de escrever essa ideia em um pedaço de papel e depois colar na parede. Em vez disso, ela está gravada na parede da minha mente e é mais ou menos assim. Entre uma parede alta e sólida e um ovo que se quebra contra ela, eu sempre vou ficar do lado do ovo. Sim, não importa quão correta esteja a parede, quanto errado o ovo, eu fico do lado do ovo. Outra pessoa vai ter que decidir o que é certo e o que é errado. Talvez o tempo ou a história decidam. Se houvesse um romancista que, por qualquer motivo, escrevesse obras defendendo a parede, qual seria o valor dessas obras? Qual é o significado dessa metáfora? Em alguns casos, é muito mais simples e claro. Bombardeiros, tanques, foguetes e munições de fósforo branco são a tal parede alta e sólida. Os ovos são os civis desarmados que são esmagados, queimados e mortos por eles. Esse é um significado da metáfora. Esse não é o único, no entanto. A mensagem carrega nela um significado mais profundo. Pense dessa maneira. Cada um de nós é, mais ou menos, um ovo. Cada um de nós é uma alma única e insubstituível, envolvida em uma casca frágil. Isso é verdade para mim e para cada um de vocês. E cada um de nós, em maior ou menor grau, está enfrentando uma parede alta e sólida. A parede tem um nome, é o sistema. O sistema deve nos proteger, mas às vezes ganha vida própria, e em seguida começa a nos matar e a fazer com que matemos outras pessoas, de maneira fria, eficiente e sistemática. Eu tenho apenas um motivo para escrever romances, que é trazer à superfície a dignidade da alma individual e jogar uma luz sobre ela. O objetivo de uma história é soar um alarme e manter uma luz apontada para o sistema a fim de impedir que ele emaranhe nossas almas em sua teia e as diminua. Acredito plenamente que seja o trabalho do romancista continuar tentando esclarecer a singularidade de cada alma individual escrevendo histórias. Histórias de vida e morte, histórias de amor, histórias que fazem as pessoas chorarem e tremerem de medo e se sacudirem de tanto rir. É por isso que nós continuamos, dia após dia, inventando ficções com total seriedade. Meu pai morreu ano passado, aos 90 anos. Ele era um professor aposentado e sacerdote budista em meio período. Quando estava na pós-graduação, ele foi convocado para o exército, enviado para lutar na China. Sendo uma criança nascida após a guerra, eu costumava vê-lo todas as manhãs antes do café da manhã, oferecendo longas orações cheias de sentimentos profundos no altar budista da nossa casa. Uma vez perguntei a ele por que ele fazia isso, e ele me disse que estava orando pelas pessoas que morreram na guerra. Ele estava orando por todas as pessoas que morreram, ele disse, tanto os aliados quanto os inimigos. Olhando para as costas dele enquanto ele se ajoelhava no altar, eu parecia sentir a sombra da morte pairando ao seu redor. Meu pai morreu e com ele levou suas lembranças, lembranças que eu nunca vou poder conhecer. Mas a presença da morte que espreitava sobre ele permanece em minha própria memória. É uma das poucas coisas dele que eu carrego e uma das mais importantes. Eu tenho apenas uma coisa que espero transmitir a vocês hoje. Somos todos seres humanos, indivíduos que transcendem a nacionalidade, raça e religião, ovos frágeis diante de uma parede sólida chamada o sistema. Aparentemente, não temos esperança de vencer. A parede é muito alta, muito forte e muito fria. Se temos alguma esperança de vitória, ela terá que vir da crença na absoluta singularidade e insubstituibilidade da nossa alma e das almas dos outros e do aconchego que ganhamos ao unir as almas. Parem por um momento para pensar sobre isso. Cada um de nós possui uma alma viva e tangível. O sistema não. Não devemos permitir que o sistema nos explore. Não devemos permitir que o sistema ganhe vida própria. O sistema não nos criou. Nós criamos o sistema. É tudo o que eu tenho para lhe dizer. Sou grato por ter recebido o Prêmio Jerusalém. Sou grato por meus livros estarem sendo lidos por pessoas em muitas partes do mundo. E estou feliz por ter tido a oportunidade de falar com vocês aqui hoje. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e editado pela também fã do Murakami, Jéssica Correia. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.